ordem do dia, que se trata da votação na especialidade, quer do texto da proposta de lei, número 249, do regime jurídico de combate à violência, ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos desportivos, quer às suas respectivas propostas de alteração. Sr. Deputado, Sr. Deputado José Paulo Carvalho.
Mas se o Sr. Presidente aceitaria, e os senhores deputados também, que se fizesse aqui uma inversão entre o ponto 5 e o ponto 4, porque eu não tenho a certeza de poder continuar a ficar até ao fim. E como esta votação do ponto 5 é rápida, porque é apenas um relatório referente ao debate sobre o projeto de resolução, penso que isto se despacha em 2 minutos. Se pudesse haver aqui uma inversão, eu mas coloca à consideração do Sr. Presidente.
Não vejo inconveniente. Se não houver, se houver consenso, podemos fazer isso. Então, nesse caso, passamos ao ponto número 5. Trata-se da informação que foi distribuída. Pergunto se há alguma objeção em relação à informação que foi distribuída. Não havendo, ela será enviada.
A aguardar a resposta do Partido Socialista ao réptil, que aliás consta aqui neste relatório, mas que ainda não respondeu se a alteração ao ponto 2 poderá ser ou não relevante. Mas
o Sr. Deputado José Paulo Carvalho também não vai esperar muito mais tempo. Vai haver uma votação em plenário que será agendada brevemente e, portanto, para a semana terá a resposta a essa questão. Exatamente. Então, o ponto 5 está. Neste caso, talvez também possamos resolver o ponto 6, que trata da redação final do decreto que consagra a garantia de intercomunicabilidade entre os docentes provenientes das regiões autónomas com o restante território nacional. Há alguma objeção em relação à proposta de texto final? Sra. Doutora Teresa, em relação ao ponto 6, não há objeções dos serviços, pois não? Redação final?
Não.
Muito bem. Então, esta não tem que ser objeto de votação. Como há consenso, podemos enviar. Ou melhor, o Sr. Presidente da Assembleia pode enviar para o Sr. Presidente da República esta redação. Sr. Deputado Luísa Mesquita, as suas resoluções são para discutir na nossa comissão?
São para ir plenário,
Sr. As duas. Muito bem. Então, nesse caso, serão enviadas para plenário. Vamos então ao ponto 4, a votação na especialidade da proposta de lei número 249. Sr. Deputado Ribeiro Cristóvão, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta reunião está a ser claramente marcada por alguns adiamentos e eu, enfim, para não fugir à regra, queria propor às senhoras deputadas e aos senhores deputados a possibilidade de adiarmos a discussão deste ponto para daqui a uma semana, atendendo a que chegaram algumas propostas em cima da hora e que ainda não tiveram, da nossa parte, a possibilidade de serem apreciadas. Inclusivamente há uma proposta chegada hoje da parte do Partido Socialista e houve também do Partido Comunista Português propostas que chegaram anteontem e que, portanto, chegaram fora de prazo. Se estivessem todos de acordo, nós agendaríamos isto para uma próxima reunião, no sentido de, na próxima terça-feira, fazermos então o debate e a votação desta proposta.
Está à consideração dos senhores deputados, Sr. Deputado Miguel Tiago. Há concordância sobre essa questão? Então é assim. Esta votação na especialidade é adiada, aliás é um requerimento legislativo, pode ser adiada uma vez, apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD e, portanto, será realizada no dia 14. Recordo que no dia 14 também temos a votação na especialidade de uma outra iniciativa sobre dopagem no desporto. Portanto, faríamos as duas iniciativas. Recordo, quando nós fixamos um prazo para a entrega de propostas, é para que, de facto, o grosso das propostas possam estar disponíveis. O que não quer dizer que, durante o processo de discussão e fruto da discussão, não possam surgir outras. Portanto, eu gostava só de chamar a atenção que há entre nós um acordo no sentido de que há um prazo para permitir que haja uma boa preparação desses trabalhos. Estamos dentro dos nossos prazos regimentais, não há problema absolutamente nenhum com esse adiamento, temos aliás muito tempo para esse efeito. Então, no dia 14, nós dedicaríamos o dia quase exclusivamente à área do desporto, quer no que diz respeito à dopagem, quer no que diz respeito à violência, problemas que nos preocupam a todos.
Outros assuntos?
Sr. Deputado Helena Oliveira. Sim, senhora, tem a palavra, Sr. Deputado Helena Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria transmitir que realmente, quer eu, quer os colegas deputados que nos acompanharam agora na comissão, chegámos atrasados porque estivemos, como o Sr. Presidente sabe, a receber os senhores professores de espanhol das universidades do Porto, Coimbra, Beira Interior, Évora, Minho e Universidade do Algarve, que me pediram para fazer a entrega direta ao Sr. Presidente um documento e que eu faço questão de o fazer e, juntamente com isso, Sr. Presidente, eu gostaria também de lhe fazer chegar, e peço desculpa de ser assim, mas uma nota que eles nos trouxeram e que penso que será bom que o Sr. Presidente tenha conhecimento também. Portanto, estas duas situações. Depois, queria também dizer, Sr. Presidente, que nós recebemos há, penso que, 10 dias a Associação de Professores de Espanhol e que nessa reunião tivemos conhecimento de diversas situações que penso que também já são do conhecimento do Sr. Presidente, mas que eles tiveram a oportunidade de ouvir diretamente de viva voz e pelo Sr. Secretário de Estado, Walter Lemos, a situação toda que se lhe colocava. Portanto, respondeu diretamente, porque estavam à nossa espera, portanto, da reunião, e ouviram diretamente a resposta do Sr. Secretário de Estado. Hoje recebemos então estes senhores professores universitários que nos colocaram algumas situações e que eu gostaria aqui de fazer o ponto da mesma situação. A situação, muito rápida, eu vou tentar muito rapidamente transmitir aquilo que realmente que consegui eu apreender e, portanto, tenho aqui também a senhora deputada Luísa Mesquita e penso que está também o deputado, era o senhor deputado Miguel Tiago e a senhora deputada Ana Drago, que fizeram o favor de nos acompanhar na reunião. É o seguinte, portanto, a primeira indicação é que comentam que só as universidades e institutos politécnicos é que podem formar professores. E porquê? Naturalmente, porque só nas universidades e politécnicos é que conseguem ter uma formação científica, pedagógica e didática. Logicamente, e mais, e dizem-nos só isto, é que lecionam 1.100 horas, estão 1.100 horas com os alunos, estão 450 horas nos mestrados, e isto acaba por ser ferido de um princípio de igualdade, na medida em que o Instituto Cervantes necessita para o DEL, portanto, para formar professores, 60 horas. Portanto, realmente há uma desigualdade muito grande, portanto, nesta situação. Depois, a preocupação deles é que realmente o espanhol passa a ser a segunda língua estrangeira a partir no sétimo ano de escolaridade e é necessário, obrigatoriamente, ter gente com capacidade e ter principalmente a parte pedagógico-didática, que realmente a formação no Instituto Cervantes não adquirem, não é? Depois, continuo a insistir e eu repito, peço desculpa, mas vou repetir de novo, é a ausência total da didática do espanhol. Depois, também frisam que a competência do Instituto Cervantes é e só para a comunicação, não é propriamente para o ensino, mas sim para a comunicação, dando mesmo a indicação que qualquer espanhol, digamos assim, da fronteira, era capaz de saber mais a nível de comunicação do que um professor, pronto, um professor de espanhol em Portugal, porque realmente com o DEL só é muito pouca, é muito pouca. Depois, a outra situação é que a portaria vai afetar completamente as universidades, mas infringe escandalosamente o interesse público. E mais, e só tópicos precisamente para não demorar muito, que há uma descoordenação entre o Ministério da Educação e o Ministério da Ciência e do Ensino Superior. Depois, a argumentação de que o número de professores e o número de que há uma enorme procura dos alunos para aprender o espanhol e, consequentemente, o número de professores. Eu queria só dar esta indicação, dizem que realmente há 600 horários, mas estes assistentes horários, na realidade, não são verídicos, digamos assim, porque existem escolas que só têm meio horário, só têm 10 horas, só têm 6 horas, porque estão a iniciar e, portanto, não têm um horário completo. Logicamente, a indicação que isso virá, digamos, não são 600 horários propriamente ditos, mas a necessidade de 300 professores, 300 e tal professores. E indicam mais uma vez e pedem que realmente para situações excepcionais deviam existir medidas excepcionais. E há uma situação que realmente o Sr. Secretário de Estado se comprometeu, é que era no regime de formação complementar. Ora, eu penso que realmente isso todos nós ouvimos, será muito bom, mas só durante algum tempo, não seria para realmente dar continuidade. Depois, a situação de que, na verdade, nos falaram mais uma vez, é que temos aqui, temos, no caso concreto, a Universidade do Porto não, da Beira Interior, tem 500 licenciados, tem 20 e tal em mestrado, e que, por exemplo, o Porto tem 800 e tal. Eu penso que isto basta para perceberem e para dar o ponto da situação neste preciso momento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Fernanda Aceiceira. Não, então vamos escutar este assunto. Não sei se algum dos colegas quer intervir. Sra. Deputada Manuela.
Eu não percebi. Porquê é que eles falaram de descoordenação entre o Ministério da Educação e o Ministério da Ciência e Ensino Superior?
Dá-me licença. A situação é só por isto, é que, na verdade, a Ministério da Educação está a fazer os concursos, como sabe, não é? Havia necessidade de terem contactado o Ministério da Ciência e do Ensino Superior, as universidades, precisamente para os apoiarem, digamos, nesta situação do espanhol, dos professores de espanhol. Porque há professores de língua portuguesa com formação também espanhol, professores de inglês com formação espanhol, precisamente para lhes darem o feedback, digamos, para o concurso ser mais...
Eles não sabem? Não sabem? Quem acabou uma licenciatura que permite falar, não sabe o que é que está a concurso? Se querem ser professores, é isso que eu não estou a perceber. Porque é que é preciso o contacto com o Ministério do Ensino Superior?
Não, isso não pode não acontecer. Não pode ser porque eles não sabem concretamente, ou não percebem. No caso concreto, Sra. Deputada, existe uma situação muito precisa. É que os professores que estão agora a terminar, portanto, no processo de Bolonha, há professores que vão terminar em julho e outros que vão terminar em setembro.
Sim.
Portanto, no caso desses professores, eles não podem concorrer agora, não é?
Junho?
Julho não podem, porque amanhã é o término.
Sim, mas isso é para todas as formações. As formações que acabam este ano em junho ou em setembro, em qualquer formação, não podem concorrer.
Naturalmente, mas se precisam.
Ah, portanto, é para prever que esses lugares serão disponíveis no próximo ano.
Precisamente. Muito obrigado. Obrigada.
Sr. Deputado, eu julgo que sou. Agradeço muito à Sra. Deputada Helena Oliveira ter dado estas informações. Eu julgo que vale a pena. A Sra. Deputada possa fazer um pequeno relatório, uma página, duas páginas, ou seja, um relatório muito objetivo. E se entender, a parte final desse relatório devia ser uma parte que devia colocar as questões que nós devemos observar como Comissão, ou ter já sugestões no sentido de recomendações à Comissão para ela própria tomar iniciativas. E nós, no dia 14, faríamos um ponto de situação sobre esta matéria e decidiríamos se a Comissão atua de alguma forma, se os grupos parlamentares desenvolvem as iniciativas que considerem relevantes.
Sr. Presidente, realmente que farei esse relatório, só estou preocupada se vou conseguir fazer, tenho outras coisas também para fazer para o dia 14. De qualquer forma, vou fazer todos os possíveis para que realmente ter o relatório pronto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Fernanda Aceiceira.
Sim, Sr. Presidente, era sobre o programa da sessão pública à segurança nas escolas. Boas práticas. Portanto, no passado dia 2 de abril, esteve marcada e decorreu uma reunião para a apresentação de sugestões e de propostas. Esteve presente o deputado Fernando Antunes. Eu ia sugerir, para além de mim própria, eu ia sugerir o envio de uma proposta de programa para depois os vários grupos parlamentares se pronunciarem, dado que o adiamento da sessão permite realmente também essa avaliação. Mas, para já, achava importante, considerando que cada apresentação será pertinente ter cerca de 15 minutos, escolhermos, temos no fórum algumas participações, nomeadamente uma escola TEPA aqui de Lisboa, que é Santa Maria dos Olivais. Depois temos também lá uma experiência que, de uma articulação, de uma ligação entre uma universidade, a Universidade Lusófona, e um agrupamento de escolas do Porto, o que permite buscar também uma experiência ao Porto. Depois...
Sra. Deputada Regional Assessora, eu acho que o melhor é mesmo enviar.
Enviar a proposta,
para,
pronto.
Para todos essa proposta.
Está bem, está bem. Entretanto, ia fazer uma outra proposta. É que um fórum de discussão, uma coisa é a sessão pública, outra coisa é o fórum. Seria pertinente, possivelmente, o fórum continuar a decorrer até final do ano letivo e não terminar agora no início do mês de abril, até que decorreu o período das férias da Páscoa?
Eu acho uma boa ideia, pelo menos até ao dia da realização da sessão. Pelo menos até ao dia da realização, mas estamos a falar ali de uma diferença aqui, uma semana ou duas.
Sim, 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 sim.
Parece-me uma boa ideia.
Alargar o prazo, sim,
está bem. Sim, senhor. Mais alguma questão? Nesse caso, desejo-vos a todos uma boa Páscoa. Encontramos-nos no dia 14 para a audição sobre a educação sexual nas escolas.
Aqui o grupo de trabalho tem que ser...
Exatamente.